As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Esta manhã houve registro para uma explosão nas oficinas da EMF, no entroncamento, ocorrência que provocou ferimentos em 4 pessoas para já, segundo a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Uma das vítimas está em estado crítico, outra em estado grave e outras duas consideradas como leves. 3 dos envolvidos foram transportados para o Hospital de Abrantes e outro para Torres Novas. A mesma fonte referiu que esta explosão ocorreu na sequência do manuseamento de produtos químicos. O alerta foi dado pelas 10h50 desta sexta-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Duas barracas coladas a uma das paredes do antigo bloco de representações no Flecheiro têm impedido o município de proceder à demolição das instalações daquela empresa. Em declarações exclusivas prestadas à ERTS, o vice-presidente da Câmara, Tomário Cristóvão, referiu que o processo deve acontecer em breve, uma vez que já há uma solução para a retirada e realojamento das duas famílias que ali residem. Uma intervenção a par de outras que visa avançar logo que possível também com a requalificação do Flecheiro e margens do Navão.
O município adquiriu o bloco de representações, está planeada a sua demolição. Aliás, só não aconteceu ainda porque há duas, portanto, nós a nível daquilo que eu referia da reedificação de barracas, vamos fazendo este trabalho e também, enfim, no fundo isto é tudo um grande puzzle e todas estas peças têm que encaixar umas nas outras, não é? Portanto, temos vindo a retirar e, como disse, dos 230 de 2014, hoje seriam 250 ou até um pouco mais, com alguns nascimentos, portanto, temos vindo a retirar, temos cerca de entre 70 a 80 pessoas ainda. Acontece que duas barracas estão precisamente coladas a uma das paredes do bloco de representações e ainda não houve possibilidade de retirar esses dois agregados familiares, e portanto está tudo programado, até já está articulado com a empresa que fará o trabalho, mas não foi possível ainda demolir o bloco por causa disso. Há duas barracas que têm que ser demolidas. É provável que aconteça no espaço de até um mês, porque a solução de realojamento para essas duas famílias está encontrada já há alguns meses, mas tem-se andado a fazer o trabalho de recuperação de habitação para, como aliás tem vindo a fazer desde 2014, para ir colocando estas famílias. Portanto, só com a retirada dessas duas barracas é que poderemos fazer a demolição em segurança do bloco de representações. E a par, portanto, estamos a tratar de outros antigos edifícios que ali existem, que também estamos a tratar da sua aquisição. Tentamos sempre que seja um processo a bem. Felizmente, até no espaço destes dois mandatos, nunca precisámos de fazer nenhuma expropriação. Mas, em último caso, se não houver outra hipótese, portanto, também acontecerá isso. Com o grande proprietário, portanto, o tal grande proprietário, nomeadamente, por exemplo, toda aquela zona onde havia o antigo campo de treinos, portanto, o Pelado, e toda essa zona mais, digamos, mais norte, tem um grande proprietário com quem também já temos vindo a falar e devemos continuar a fazê-lo, para que, no momento em que todas estas conjugações aconteçam, portanto, plano pormenor aprovado, novo projeto aprovado e Flecheiro limpo, portanto, tem que, naturalmente, tem que, a última das barracas tem que sair, não é? E a outra que já conseguimos, que era o financiamento, não é? Portanto, se possa imediatamente avançar para a obra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A autarquia de Ourém confirmou em comunicado que a Polícia Judiciária esteve nesta quinta-feira no edifício sede da Câmara e da Assembleia Municipal no decorrer de algumas investigações em curso. Em causa está um inquérito na área económica ou financeira, informação confirmada, entretanto, por fonte policial à Agência Lusa. No mesmo esclarecimento enviado para a redação da ERTS, é deixada a garantia de que o município facultou toda a documentação exigida, dispondo-se desde a primeira hora a prestar toda a colaboração necessária e manifestando a prontidão total para continuar a colaborar com a Justiça em prol do dever da transparência e do respeito pela verdade. Na mesma ocasião, a Polícia Judiciária esteve também na Junta de Freguesia de Fátima, de onde foi levada diversa documentação, e também em casa do Presidente da Junta.
Rádio F, a primeira a informar.
Renato Bento, diretor da Segurança Social de Santarém, referiu esta semana em Tomar que a Segurança Social não tem qualquer preconceito para com as entidades privadas de natureza lucrativa que operam na área da prestação dos serviços de apoio social. Renato Bento, que falava na inauguração da unidade de Tomar da Care for You, empresa que presta serviços de apoio domiciliário personalizado aos utentes, lembrava que o nível de exigência para as entidades públicas e privadas é o mesmo.
Nós, Segurança Social e Instituto de Segurança Social, não temos qualquer preconceito com as entidades de natureza lucrativa. Estão no exercício da nossa tutela, assim como estão todas as instituições sociais do nosso país, cujos normativos são exatamente os mesmos para o funcionamento, para o processo de licenciamento e para o processo de funcionamento de cada uma das respostas sociais. Portanto, o nível de exigência é exatamente o mesmo. Portanto, não temos preconceito absolutamente nenhum com estas entidades de natureza lucrativa que prestam um trabalho e fazem um trabalho muito meritório no apoio às populações. E nós gostamos e queremos apoiar e valorizar também, naturalmente, o trabalho que estas entidades fazem. E, portanto, este novo projeto aqui no Conselho de Tomar é um projeto muito bem-vindo para o Conselho de Tomar, seguramente, mas também para o Distrito de Santarém. A resposta de serviço de apoio domiciliário é uma resposta, como eu tenho dito há muito, é uma resposta do futuro, é uma resposta que tem uma amplitude de serviços que podem ser prestados aos utentes, que é muito grande e muito significativa. E, portanto, não devemos, e as entidades que perseguem esta resposta não devem, resumir a sua intervenção à prestação dos serviços base de SAD, que são quatro serviços base que estão estabelecidos na lei, mas pode e deve ir muito além disso. Porque, como dizia, há uma multiplicidade de serviços que são importantes na vida dos cidadãos, e é preciso ir ao encontro daquilo que eles precisam e não trazer utentes para aquilo que as instituições precisam, que é prestar os serviços base que estão fixos.
Renato Bento reforçou ainda a ideia de que o futuro do setor do apoio à população mais idosa passa muito pela resposta do apoio domiciliário.
O futuro passa muito pela resposta do serviço de apoio domiciliário e passa muito por definir serviços que vão ao encontro daquilo que exatamente os utentes precisam no seu domicílio, incluindo no limite terem o serviço de acompanhamento de um determinado utente durante todo o período da noite. Isso é possível, a lei permite, e de facto são estas entidades, que seja de natureza lucrativa ou sejam outras, que têm esta visão de futuro, têm esta perspectiva estratégica daquilo que deve ser o apoio a utentes mais idosos. São essas entidades que seguramente têm uma estratégia de sucesso para o futuro. Para além do exercício da função tutelar que nós temos, e nós não nos responsabilizamos dela, para além disso, temos também este apoio permanente às instituições, este acompanhamento técnico no sentido preventivo, no sentido pedagógico e no sentido da capacitação das instituições para prestarem cada vez mais um melhor serviço aos utentes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro-Sul do Baixo Médio Tejo registrou 9 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 8 dos quais em Orém, relacionados com um surto numa empresa de caixarias e um caso em Alcanena. No que se refere a totais acumulados, Orém registra também o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia. Tem agora 3.040 infecções, seguido de Tomar, com 2.506, Torres Novas com 2.000, Abrantes com 1.571, Entroncamento com 1.113, Alcanena 1.028, Ferreira do Zezer com 613 e Mação com 433. Segue-se Vila Nova da Barquinha com 271, Sardual com 184 e Constância com 164 casos. No Laços Médio Tejo estão hoje 164 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 67 pessoas nessa situação, seguido o Entroncamento com 51, Alcanina 14, assim como Orém, também com 14. Mação tem 4, Constância também 4, Abrantes 3, Vila Nova da Barquinha também com 3, assim como o Sardual. Ferreira do César tem um caso de vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.924 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 164 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vai doar neste sábado um exemplar da embarcação típica do Zêzere, conhecido como Abrangel ou Três Tábuas, ao Museu da Marinha. Para o efeito, o município tem vindo a promover a simulação de viagem com embarcação até Lisboa por via fluvial, com saída de Dornes no passado dia 15 de maio, tendo passado por todas as povoações ribeirinhas do concelho, Praia do Ribatejo, Constância, Almorol e Santarém, chegando então neste sábado à Marina do Tejo, em Lisboa, próximo do Terreiro do Passo, pelas 10 horas da manhã, onde irá decorrer a primeira parte da cerimónia oficial inserida nas comemorações do Dia da Marinha Portuguesa, terminando depois pelas 11h30 com a assinatura do auto de doação no Museu da Marinha, localizado na ala oeste do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, onde a embarcação ficará em exposição permanente. O vereador Hélio Antunes, do município de Ferreira do Zêzere, antecipou para a ERTE este momento.
Também um local emblemático, um bocadinho também ligado também à história de Portugal e também, de certa maneira, às descobertas portuguesas, que também, cuja esta região também contribuiu fortemente para, com matéria-prima, madeira, também com alguns navegadores, portanto, relembrando também de tudo isso. Portanto, será, digamos, uma chegada emblemática a Lisboa, onde haverá uma pequena cerimónia, e depois, a cerimónia essa que terminará depois no Museu de Marinha, portanto, que fica no museu, junto aos Jerónimos, e que aí sim será feito depois assinado o auto de doação do barco Abrangel ou Três Tábuas ou Alvarangel, portanto tem muitos nomes, ao Museu da Marinha, onde ficará depois em exposição permanente. Pensamos que é um programa que vai ser interessante, que vai ser muito bonito, recordar estes velhos tempos, recordar o tempo em que este barco típico do Zêzere era aqui, digamos, o meio de transporte principal de toda esta região, e será, de certeza, o relembrar de muitas histórias, o relembrar de muitas recordações, principalmente das populações que viveram ainda tempos onde esta embarcação era dominante aqui nos Zêzere. Portanto, atualmente o barco ainda existe, portanto, ainda é fabricado, como disse, aqui em Dornes, pelo mestre José Alberto Ferreira, mas é utilizado apenas para pesca, para lazer. Perdeu muito da sua importância em termos económicos e em termos de meio de transporte. Portanto, queremos também que isto, de certa maneira, seja também um incentivo e digamos, uma chamada também de alerta para este património que temos e que também possa ser valorizado e, principalmente, que a população possa voltar a olhar para o barco que temos, típico do Zêzere, outra vez como uma alternativa e também como um meio de transporte e como também como, digamos, pelo menos para fazer alguns passeios nos Zêzere. Estamos também, paralelamente, a construir um dossiê para a classificação desta embarcação em termos de património imaterial. Dossiê esse que ficará completo agora após esta viagem. Portanto, vamos fazer agora também todo o apanhado desta viagem, que constará também desse dossiê para ficar mais completo e para que assim possamos ter, digamos, a informação o mais detalhada possível da embarcação em termos históricos, também depois com esta ação e também com a informação nesse dossiê que o barco irá ficar também patente no Museu de Marinha, portanto irá ficar também de certa maneira imortalizado ao longo da história.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 28 de maio que acontece a apresentação oficial da Rede de Bibliotecas da Sertã. Rede de Bibliotecas integra a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes e as 5 bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas da Sertã: a Biblioteca Escolar Luísa Ducla Soares, Biblioteca Escolar José Jorge Letria, Biblioteca Escolar Sofia de Melo Brainerd Anderson, Biblioteca Escolar António Torrado e a Biblioteca Escolar Ricardo Araújo Pereira. A rede disponibiliza um catálogo coletivo que integra os catálogos das 6 bibliotecas, agora disponíveis através de um portal comum, catálogo.cm-sertã.pt, cujo tutorial ficará também acessível a partir do próximo dia 28 de maio. Na prática, o novo serviço permite, por exemplo, que os documentos das bibliotecas escolares, até agora disponíveis apenas no seio da comunidade escolar, estejam também acessíveis a toda a comunidade. O portal da Rede de Bibliotecas da Sertã oferece a possibilidade a todos os seus utilizadores de, mediante um sistema de acesso com login, gerir os seus empréstimos domiciliários, fazer reservas de documentos para consulta, sugerir novas aquisições e consultar o seu histórico. No portal encontram-se ainda destacados os novos livros adquiridos pela rede, bem como a agenda de atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há ainda data oficial definida para a reinauguração do novo Cine Teatro Municipal de Orém, data que deverá ser dada a conhecer em conferência de imprensa a realizar pelo município na segunda-feira e onde será apresentada a programação artística deste novo equipamento cultural do município de Orém. Entretanto, em declarações prestadas à ERTS, o Presidente da Câmara defende que é necessário encontrar programação adequada para o espaço após a sua abertura. A sala de espetáculos terá 435 lugares e o projeto de reabilitação está orçado em mais de 2,5 milhões de euros. O reabilitado espaço terá uma programação que está em preparação e as associações terão também um papel importante na dinamização deste equipamento cultural, refere o Presidente do Município, Luís Miguel Albuquerque.
Nós já fizemos, nos últimos tempos, fizemos reuniões com as diversas associações culturais que existem no nosso concelho, com as principais associações culturais que existem no nosso concelho, onde apresentámos já aquilo que pretendíamos e a colaboração também que pretendemos ter dessas mesmas associações. Estamos também numa fase de contratação também de entidades externas para que possam também atuar no cineteatro, porque o cineteatro, a partir de depois da sua inauguração, vai ter uma polivalência totalmente diferente daquela que tinha até aqui. É o cineteatro, como sabem, tinha 30 anos. Era um espaço que estava já desadequado e desatualizado em relação às necessidades de hoje. Havia artistas, havia espetáculos que não se podiam realizar porque o palco não tinha dimensão suficiente para que eles se pudessem realizar. A acústica não era a melhor e tudo isso foi requalificado, tudo isso foi alterado. Ficaremos com uma sala de espetáculos que será, estou certo disso, uma referência da nossa região em termos culturais e qualquer espetáculo a nível nacional pode começar a realizar aqui em Orém. E nós temos esse objetivo, no futuro, termos aqui também, ser também aqui um polo central de realização de espetáculos para que as pessoas possam usufruir do espaço, não só do nosso concelho, mas também pessoas da nossa região que queiram aqui vir assistir a esses mesmos espetáculos. A sala vai ficar também, o edifício vai ficar com uma segunda sala que já existia lá em cima no primeiro andar, totalmente renovada, totalmente requalificada, também uma sala excelente que também permitirá ali fazer outro tipo de espetáculos também em complemento da sala principal. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado, não está a ser equacionado, mas o que vos posso dizer é que todos vão ficar muito agradavelmente surpreendidos com o espaço que ali vamos ter.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste sábado, 22 de maio, para celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade, a Ascendi lança um concurso que tem como objetivo promover a preservação da biodiversidade junto das crianças que frequentam escolas nas imediações da sua rede de autoestradas. Sobre o mote, porque deve cuidar e proteger a biodiversidade, a primeira edição do concurso é direcionada aos municípios adjacentes à subconcessão do Pinhal Interior A13 e A13-1. Alvaiázer, Ancião, Coimbra, Condeixá Nova, Ferreira do Zêzere, Figaró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Nela, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Os participantes são convidados a fazer um trabalho sobre biodiversidade e porque deve ser protegida. O prazo de envio dos trabalhos decorre a partir deste sábado, Dia Internacional da Biodiversidade, até 4 de junho e podem ser enviados por e-mail para ascendibiodiversidade@ascendi.pt ou entregues nas instalações do Centro Operacional de Manutenção da Subconcessão Pinhal Interior em Ancião até às 18 horas do próximo dia 4 de junho. Os vencedores do concurso serão premiados com uma visita ao Oceanário de Lisboa para dois adultos e duas crianças, com o transporte para Lisboa e regresso incluído.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Ainda a situação da Tejo Ambiente. Na Assembleia Municipal de Junho tem de haver respostas claras. Depois da Assembleia Municipal de Tomar, realizada no passado dia 30 de abril, ter chumbado o relatório de gestão e prestação de contas de 2020 da empresa Tejo Ambiente e a transferência de cerca de 813 mil euros dos cofres do município de Tomar para aquela entidade, foi a vez da Assembleia Municipal de Mação e também o próprio Executivo da Câmara Municipal daquele concelho assumirem idêntica posição. Estas decisões tomadas em dois dos municípios envolvidos na Teja Ambiente são preocupantes e devem obrigar a que já na próxima Assembleia Municipal tomarem, a realizar durante o mês de junho, onde serão apresentados e votados o relatório e contas do município de Tomar referente ao exercício 2020, esteja aberto um espaço na ordem de trabalhos em que seja possível avaliar a execução do orçamento aprovado da Teja Ambiente para 2021, que abranja pelo menos os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Seria uma irresponsabilidade dos nossos autarcas que integram a Assembleia Municipal, após o chumbo do relatório de gestão referente a 2020 da Teja Ambiente, em pelo menos dois dos seis municípios que a integram, não assumirem a sua competência de acompanhamento e fiscalização da gestão da empresa ao longo do corrente ano, para que não venham a ser surpreendidos com resultados daqui a um ano. Na sessão da Assembleia Municipal de junho, deveria ficar claro, entre outros aspectos, o ponto de situação da elaboração do novo Estatuto de Viabilidade Económica e Financeiro, com indicação da data provável para a sua apresentação. Se todos os municípios transferiram para a Teja Ambiente até 31 de maio a subvenção financeira a que ficaram obrigados face aos resultados apresentados. Número de contrato de clientes reportado a 30 de abril da Teja Ambiente por concelho. Diferença do valor de IVA a pagar referente às empreitadas já consignadas em cada um dos concelhos. Diferença do valor de IVA a pagar referente às empreitadas que ainda deverão ser consignadas em 2021 em cada um dos concelhos. Número de trabalhadores que integram a Teja Ambiente e que mantêm o seu lugar nos quadros de pessoal de cada município. Número total, a 30 de abril, trabalhadores da empresa e número de trabalhadores com vínculo precário. Por concelho, volume de água adquirido pela Teja Ambiente e volume vendido. Encargos financeiros assumidos pela Teja Ambiente até 31 de maio de 2021. Evolução efetiva do custo do tratamento de resíduos sólidos e efluentes verificados até 30 de abril. Para terminar, sabendo que a recolha de resíduos sólidos não é suscetível de interregnos, é uma situação pouco ética, no atual difícil e conturbado contexto, a Teja Ambiente optar por fechar um contrato com eficácia para os próximos 7 anos a meia dúzia de meses de eleições autárquicas, por mais de 20 milhões de euros. É mesmo deixar aos vindouros um presente envenenado.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.